Muito bom dia a todas e a todos os senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Não havendo informações, passamos imediatamente ao ponto 2 da ordem de trabalhos. Mas já presumo que assim, o senhor deputado Bruno Dias tinha pedido para usar a palavra.
Muito obrigado, senhora presidente. Muito bom dia. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Bom dia a todos. Queria apenas fazer duas solicitações antes de entrarmos mesmo na ordem de trabalhos. Uma tem a ver com um adiamento, vamos lá, um pedido para que seja que possa passar para a próxima reunião o ponto 6, que tem a ver com o voto relativamente às questões da Palestina, porque há pequenas alterações que podem ter de ser verificadas e, portanto, era necessário pela nossa parte que este assunto passasse para a agenda da próxima reunião. O ponto 6, e se houver, digamos, permissão da senhora Presidente, se for possível, como eu tenho ao mesmo tempo a senhora Ministra da Presidência na Comissão de Economia, vou ter de me ausentar, não vou poder participar nas votações, mas tenho os sentidos de voto do PCP que faço chegar à mesa para que constem das votações. É presumível que não vá alterar o sentido depois final da votação, da aprovação ou não, mas tendo em conta as maiorias, mas para que fique registado o sentido de voto do PCP nos vários pontos, faremos chegar essa indicação, fica apenas o registro e esta justificação, esta explicação, porque terei de me ausentar dos trabalhos. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Então, a mesa aceita os sentidos de voto que sejam enviados e então vamos, uma vez que... Só um bocadinho... Uma vez que é pedido do requerente, de um dos requerentes, vamos adiar o ponto 6 para a próxima reunião e continuação de bom trabalho. Senhor Deputado Tiago Moreira de Sá, faça a favor.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Estava a ser precipitado. Mas é que pensei que ia continuar aos trabalhos. Bom dia a todos. Queria pedir, se todos os colegas estiverem de acordo também, para o ponto 5 ser discutido em primeiro lugar, uma vez que a senhora deputada Carla Madureira tem que ir para outra comissão que está a decorrer, como sabem, ao mesmo tempo, talvez várias. Se estiverem todos de acordo que o ponto 5 seja o primeiro ponto em debate, muito agradecíamos.
Obrigada, senhor deputado Tiago. Quer usar a palavra sobre este assunto?
Sim, então, muito obrigado, senhora presidente, caros colegas, bom dia. Apenas para dizer que nós temos aqui no ponto 5 a discussão na especialidade, não temos qualquer objeção a que possa haver alguma apresentação ou alguma intervenção sobre esta matéria, mas a verdade é que nós não temos uma discussão na especialidade porque há apenas um projeto de resolução, pelo que haveria discussão se houvesse um confronto de várias propostas apresentadas pelos partidos. Portanto, mas não obstamos a que a senhora deputada Carla Madureira, querendo, possa fazer uma apresentação ou qualquer intervenção sobre o assunto.
Muito obrigada, senhor deputado Paulo Pisco. Não, mais ninguém pretende usar a palavra, mais ninguém se opõe, então vamos alterar a ordem. Começamos pelo ponto 5, passa a ser o segundo ponto. E depois começamos a partir daí. Senhor deputado Tiago Moreira de Sá, faça a favor.
Senhor Presidente, obrigado. Isto foi ter acordado muito cedo. Estou com um ritmo mais acelerado. Queria só agradecer... Queria agradecer aos restantes grupos parlamentares. Realmente, às vezes, os mistérios destas agendas são um bocadinho insondáveis. Também achava que este ponto já tinha sido discutido. De qualquer maneira, queria agradecer e... Exato. Mas...
Então, como o projeto é do Partido Socialista, eu dou a palavra ao Partido Socialista.
Senhor Presidente, nós não temos nada a acrescentar. As intervenções foram feitas em plenário e o projeto de resolução foi aprovado. Portanto, para nós o assunto está concluído.
Muito bem. Passo a palavra à senhora deputada Carla Madureira.
Muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. É muito bom regressar a esta comissão. Senhor deputado Paulo Pisco, de facto este projeto foi discutido, este projeto de resolução já foi discutido em plenário. Não poderíamos, no entanto, deixar de passar esta oportunidade pela importância que este assunto merece e pela importância que o Grupo Parlamentar do PSD dá, de facto, a esta questão de defesa daquilo que é o nosso património histórico e cultural português. Para o PSD é importante que este património e esta defesa seja encarada como um verdadeiro desígnio nacional e como tal uma prioridade do nosso governo. A língua mirandesa é uma língua oficial portuguesa e ao fim destes 2 anos da assinatura de Portugal da Carta Europeia das Línguas Regionais e Minoritárias do Conselho de Europa, esperávamos que passados estes 2 anos alguma coisa já tivesse sido feita. É a altura, neste momento, de Portugal efetivamente fazer a vinculação a esta Carta Europeia para que o mirandês, a par também, por exemplo, do barrancanho, seja uma língua preservada para que não se perca esta herança e que não aconteça aquilo que o estudo da Universidade de Vigo aponta, que o mirandês possa morrer antes dos próximos 30 anos. É importante que esta língua passe de geração e que fique aqui salvaguardada ou salvaguardado o seu uso. Portanto, queríamos dar no final e nesta discussão final deste projeto esta nota. Muito obrigada. E muito obrigada por terem dado a oportunidade de este assunto ter sido discutido numa ordem que não a que estava prevista. Bem-haja.
Obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se mais algum dos senhores deputados pretende usar a palavra. Não pretendendo, passamos ao seguinte ponto, que é a apresentação e discussão do projeto de resolução número 579 do Bloco de Esquerda, reforço da ajuda pública ao desenvolvimento. E passo a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sra. Presidente. Relativamente a este projeto de resolução, ele prende-se com um facto bastante, bastante simples. O Estado português, no âmbito da Agenda 2030 das Nações Unidas, comprometeu-se com um montante equivalente a 0,7% do rendimento nacional bruto para a ajuda pública ao desenvolvimento, sendo que, na verdade, os montantes não têm chegado sequer aos 0,2% e as tendências dos últimos anos apontam-nos para, em alguns momentos, regressão e noutros, estagnação destes valores. Por exemplo, entre 2011 e 2015, o montante disponibilizado por Portugal para a ajuda ao desenvolvimento em percentagem do rendimento nacional bruto caiu de 0,31 para 0,16. Os dados provisórios de 2021 mostram também um retrocesso já relativamente a 2020, e o que significa que a verdade é que o fosso, até se chegar à tal meta dos 0,7% com o qual o Estado português se comprometeu na Agenda 2030 das Nações Unidas, está a ficar cada vez maior, e isto tem, obviamente, implicações no apoio a determinados projetos. Há um outro problema que tem sido identificado, nomeadamente por parte das organizações que trabalham esta matéria, que tem a ver com o facto de se estar a contabilizar os chamados influenciadores, ou seja, elementos que servem para inflacionar o valor da ajuda ao desenvolvimento, mas que depois na prática acabam por não ser ajudas diretas ou orçamentais ao desenvolvimento de diversos países. Estamos a falar de encargos de doadores constantes internacionais, amortizações de juros de empréstimos concessionais, o custo refugiados do país doador, entre outros. Portanto, conjugando estes dois fatores, ou seja, o facto de estarmos ainda percentualmente longe dos 0,7% e de o Estado estar a contabilizar estes chamados inflacionadores, parece-nos que é importante que o Governo esteja empenhado, eu creio que o Estado português deve estar empenhado em alcançar a meta que foi definida junto às Nações Unidas para a ajuda pública ao desenvolvimento. E, portanto, aquilo que recomendamos ao Governo é que possa neste momento fixar um calendário vinculativo com a percentagem do rendimento bruto de alocar em cada ano à ajuda pública e à ajuda pública ao desenvolvimento, e que não sejam contabilizados efetivamente estes inflacionadores para que se possa ter a percepção real daquilo que está efetivamente a ser alocado à ajuda ao desenvolvimento. Não é algo muito complexo, é verdade que aquilo que pedimos aqui é que seja cumprido aquilo que foi a meta que o Governo e que o Estado se comprometeu junto às Nações Unidas, mas considerando que nos estamos a aproximar de 2030 e continuamos ainda longe desta meta, parece-nos que seria importante neste momento haver este compromisso. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pergunto quem é que vai usar da... Sr. Deputado Paulo Pisco. Não, mas é o Partido Socialista. Pronto, é. João Montenegro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós no PSD acentuamos a importância da política de cooperação, considerando-a um importante instrumento na ajuda ao desenvolvimento e uma vertente fundamental da nossa política externa. Este projeto de resolução do Bloco de Esquerda alerta para o problema do não cumprimento dos compromissos assumidos pelo Estado português no âmbito da Agenda 2030 das Nações Unidas, sobretudo no plano da disponibilização de um montante equivalente a 0,7% do rendimento nacional bruto. De facto, em 2022, Portugal atinge apenas, segundo os dados do próprio Governo, o 0,23% do rendimento nacional bruto e em 2022, segundo os dados da OCDE, a ajuda pública ao desenvolvimento atingiu os 480 milhões de euros, o que representa mais 100 milhões do que em 2021. Gostava também de referir, relativamente a esta matéria, que a Ucrânia entrou diretamente para um dos países mais beneficiados com a ajuda portuguesa. A iniciativa do Bloco de Esquerda aponta também, e bem, para o recurso a inflacionadores para aumentar os valores da ajuda pública ao desenvolvimento. A iniciativa deste partido procura desmontar este expediente, propondo que o mesmo não seja contabilizado segundo muita lógica e a posição das organizações da sociedade social que atuam especificamente neste campo. O Partido Social Democrata posiciona-se na defesa de uma política de cooperação consistente, definindo-a como um mecanismo essencial na ajuda ao desenvolvimento e é uma marca da nossa política externa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto-se mais a algum dos... Sr. Deputado Paulo Pisco, faça favor. Sr. Deputado Paulo Pisco. Sr. Deputado Paulo Pisco, vai usar da palavra?
Será a minha colega Romualda Fernandes.
Então, Sr. Deputado Romualda, faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento senhoras e senhores deputados. Esta é uma matéria que já vinha há algum tempo, que eu tinha preparado uma reação e confesso que não tinha dado conta que ia ser abordada hoje, porque foi várias vezes adiada. Isto para dizer que, relativamente a este projeto, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável é uma agenda ambiciosa, com vista à erradicação da pobreza e ao desenvolvimento económico, social, ambiental à escala global até 2023. Portanto, pressupõe uma partilha de esforços inédita à escala global entre todos os países e atores públicos e privados. É amplamente reconhecida a premência da concretização dos objetivos do desenvolvimento, os seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, pelo impacto indiscutível que terão na forma de abordar o desenvolvimento sustentável a nível global. Portanto, no que se refere ao balanço das atividades de Portugal em prol do desenvolvimento, com vista à concretização da Agenda 2030 das Nações Unidas e suas metas de financiamento, importa frisar que a ajuda pública ao desenvolvimento de Portugal cresceu pelo segundo ano consecutivo, ascendendo a 480 milhões de euros em 2022. Isto de acordo com os dados preliminares divulgados pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico. Referir ainda que em 2021, a APD de Portugal foi de 370 milhões de euros, o que representa um aumento de 17,5% em termos reais. Constitui, com estes dados, a maior subida registada desde 2010 e corresponde a 0,23% do rendimento nacional bruto. Entre 2018 e 2021, o rácio da APD em relação ao rendimento bruto nacional oscilou entre 0,17 e 0,18, colocando Portugal ainda assim no 23º lugar entre os 29 doadores do Comitê de Ajuda para o Desenvolvimento. Este aumento da APD portuguesa reflete o empenho de Portugal, consideramos nós, no apoio continuado ao desenvolvimento sustentável dos seus parceiros do continente africano, bem como na ajuda humanitária à Ucrânia, que nós não podemos, infelizmente, esquecer que tem ocupado grande parte da nossa agenda, sobretudo a nível de apoios financeiros. Portanto, neste quadro conjugado de esforços no âmbito multilateral e o enfoque da União Europeia, nós estamos com nesta fase com os dados que aqui apresentei. Portanto, eu diria ainda que com a aprovação pelo Conselho de Ministros no dia 17 de novembro de 2022 da Estratégia para a Cooperação Portuguesa até 2030, em consonância com os compromissos assumidos no quadro das Nações Unidas e da OCDE, inaugurou-se uma nova metodologia que permite a definição, calendarização e aumento no quadro da APD, que são estas medidas transversais. Portanto, podemos contar com um aumento anual sustentável no valor, esperamos, com esta estratégia. Mas gostaria ainda de referir que a Lei do Orçamento do Estado de 2023, que prevê igualmente um aumento adicional de 20 milhões de euros, justamente destinadas à implementação de programas, projetos e ações de cooperação para o desenvolvimento. Este visa, entre outras coisas, o aumento progressivo e sustentado da APD, naturalmente, um reflexo nas linhas de financiamentos e quantidade de projetos financiados que foram aqui referidos. Cumpre ainda referir que, no decurso de 2022, foram aumentadas verbas dedicadas às linhas de cofinanciamento do Camões, o Instituto de Cooperação para a Língua Portuguesa, e ainda relativamente às ONGDs, na ordem de 26% ao montante disponível no ano de 2021. Esta tendência de aumento significativo de verbas disponibilizadas pela linha de cofinanciamento mantém-se no presente ano de 2023. Portanto, perante estes dados, contasta-se um forte compromisso nacional com o aumento gradual e sustentado da APD em linha com a Estratégia de Cooperação Portuguesa 2023, que estão acima da taxa da média de crescimento dos membros do Comitê de Ajuda, em relação aos membros do Comitê de Ajuda ao Desenvolvimento, e que esta bancada tem ambição quanto a estes avanços, e esperamos que ainda há objetivamente espaço para crescer. Daí que agradecemos o projeto que nos foi aqui apresentado e peço-vos desculpa pela longa exposição. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado, não quero usar da palavra, Sr. Deputado? Não. Então, a Sra. Deputada Isabel Pires.
Sr. Presidente, para concluir muito rapidamente, agradecer as intervenções que foram feitas e relativamente àquilo que o Partido Socialista aqui referiu, nós não colocamos em causa a boa vontade ou sequer a genuinidade dos dados que foram aqui dados. É um facto óbvio, o compromisso do Estado português até 2030 é de 0,7% e nós estamos muito longe de chegar sequer aos 0,2% ou pensar em estar nos 0,3%. E, portanto, é uma diferença muito significativa. significativa e, portanto, achamos que tem que haver um compromisso, como já houve com as Nações Unidas, mas que deve haver essa tal calendarização vinculativa, que todos nós e o Parlamento possa conhecer essa calendarização até para o trabalho de escrutínio que temos que fazer relativamente a estas matérias e que, efetivamente, possam não ser utilizados os tais inflacionadores nestas matérias e, portanto, esperamos que, se estamos todos de acordo que, de facto, a cooperação e o desenvolvimento são uma parte importante e relevante das relações internacionais do Estado. O Estado tem determinados compromissos e tem que cumprir esses compromissos numa determinada data, então possamos ter essa calendarização e esperamos que isto possa então ser aprovado. Obrigada.
Senhor Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós gostaríamos, eu gostaria de acrescentar, em complemento daquilo que disse a minha colega Romualda Fernandes, alguns elementos que nos parecem importantes nesta discussão. Em primeiro lugar, de alguma maneira, também agradecer ao Bloco de Esquerda ter trazido aqui esta matéria da cooperação para o desenvolvimento, que, sendo um dos nossos vetores da política externa, nem sempre tem sido uma das matérias que tem sido muito valorizada, se assim se pode dizer, nas discussões da nossa Comissão. No entanto, eu gostaria aqui de referir que pode haver aqui algum tipo de equívocos em função daquilo que foi dito, quer pela colega do Bloco de Esquerda, Isabel Pires, quer pelo colega do PSD, relativamente a algum tipo de argumento que é utilizado. O facto de, em relação à argumentação que é aqui utilizada no projeto do Bloco de Esquerda, de se referir que os montantes não têm chegado aos objetivos, é verdade, os montantes não têm chegado aos objetivos, como não têm chegado em praticamente nenhum país, não sei se até há pouco tempo havia um ou dois países que cumpriam este objetivo da ajuda da cooperação para o desenvolvimento. Mas nós estamos a falar em termos abstratos. Aquilo que é necessário ver é o número e a quantidade e a orientação de projetos e o envolvimento das organizações não governamentais para o desenvolvimento. E aí as coisas mudam. E, na realidade, como disse a minha colega Romualda Fernandes, tem havido uma nítida tendência de aumento de cooperação para o desenvolvimento e tem havido um aumento do número de projetos que têm vindo a ser apoiados, financiados, o número de áreas de intervenção, o número de beneficiários e a própria estratégia de cooperação portuguesa para o desenvolvimento até 2030 aponta claramente e calendariza, inclusivamente, toda essa evolução. Eu julgo que isto são aspectos importantes e que serve também para responder ao colega do PSD que refere um desmontar de expediente. Não há aqui nenhum expediente que é utilizado, nem há aqui nenhuma necessidade de desmontar o que é que seja. A ajuda pública ao desenvolvimento tem vindo a ser desenvolvida pelo Estado português, fala por si com o número de projetos e com o número de beneficiários e ninguém põe em causa tudo aquilo que tem sido feito em relação a Moçambique, por exemplo, em relação à Angola, mesmo na ajuda que tem havido em termos trilaterais, a utilização de novos parceiros na ajuda da cooperação para o desenvolvimento, na utilização de fundos comunitários, tudo isso é bastante relevante para potenciar e tornar mais objetiva a ajuda pública e chegar a um maior número de beneficiários, o que é isso que é importante. Portanto, com estes pressupostos, nós não podemos acompanhar o projeto que é apresentado pelo Bloco de Esquerda. Muito obrigado.
Pergunto se a senhora deputada Isabel Pires, como é proponente do projeto, se quer usar da palavra. Não. Então, passamos. Apresentação e discussão do projeto de resolução 700/15, primeira do PAN, não está, vamos adiar. Ponto seguinte, apresentação e discussão do projeto de resolução número 781, do Bloco de Esquerda. Recomendo ao Governo que remeta para apreciação a Convenção sobre a Eliminação da Violência e do Assédio no Mundo do Trabalho da Organização Internacional do Trabalho. Pergunto quem...
Deputada Joana Mortágua.
Então, passo a palavra à senhora deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Julgo que o projeto de resolução é claro. A 108ª sessão da Conferência Internacional do Trabalho, que se realizou em junho de 2019, adotou uma Convenção sobre a Violência e Assédio no Mundo do Trabalho. Essa convenção tem um conjunto de disposições sobre mecanismos que os Estados se comprometem a adotar no combate à violência, ao assédio e à violência no mundo do trabalho. Essas disposições não vão em sentido contrário daquilo que o Estado português tem adotado do ponto de vista de legislação nacional, na nossa perspectiva, são complementares e pelo qual nós não entendemos, nem nos parece que tenha havido até hoje uma justificação para que Portugal não tenha subscrito, não tenha assinado, não tenha, não se tenha associado a esta convenção da OIT. Relembro que já vários Estados da União Europeia o fizeram e, portanto, não há desse ponto de vista também nenhuma contradição. A Grécia, a Itália, o Estado espanhol e também, em abril deste ano, a França subscreveu esta convenção. Estamos conscientes das limitações do Parlamento em termos de competências em matéria de subscrição ou de assinatura, ratificação de convenções internacionais. Cabe ao Governo, naturalmente, essa iniciativa, mas cabe também ao Parlamento depois a ratificação final das convenções internacionais que obrigam o Estado português. E, portanto, o nosso objetivo é recomendar ao Governo que submeta à apreciação do Parlamento a convenção com vista à ratificação, ou seja, que assine esta convenção para que o Parlamento depois a possa ratificar.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se alguns dos senhores deputados pretende usar a palavra. Senhor Deputado... Gil Costa, peço desculpa. Não. Faça a favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Dizer que apenas que o Partido Socialista não tem qualquer objeção a este projeto de resolução, pois neste momento já se está a instruir o processo para a aprovação interna desta convenção. E é só. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais algum dos senhores deputados pretende usar a palavra? Então, pretende usar a palavra a Sra. Deputada Joana Mordão. Então, passamos ao ponto 5, ao ponto seguinte. O ponto 5 já foi discutido, o 6 foi adiado. Passamos ao ponto 7. Apresentação e votação do projeto de voto 365 do Partido Socialista de condenação pelo abandono em alto mar de requerentes de asilo no mar Egeu. Sr. Deputado...
Deputado Miguel Costa Matos.
Senhor, faça a favor, Senhor Deputado Miguel Costa Matos.
Muito obrigado, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, e é um gosto regressar a esta comissão, onde não participo habitualmente. De facto, no passado dia 19 de maio, o jornal New York Times, que é um jornal de referência a nível internacional, publicou uma videoreportagem que confirmou aquilo que já há muitos anos tem vindo a ser denunciado, que é a prática por parte das autoridades gregas do abandono em alto mar de requerentes de asilo. Ora, isto é uma matéria que tem vindo a ser sucessivamente reportada por outros órgãos de comunicação social, designadamente o Der Spiegel, em 2020, também motivar uma intervenção da parte do Alto Comissariado para os Refugiados, e portanto não é só a imprensa, são também as instituições internacionais que têm vindo a apelar e a notar estes casos. É relevante que o diretor da agência Frontex também se demitiu justamente na sequência de conclusões da agência antifraude europeia, a OLAF, em relação a semelhantes violações de direitos humanos. O próprio Parlamento Europeu já chegou à mesma conclusão e aprovou em relatórios e, aliás, adiou a aprovação das contas da Frontex justamente por estes motivos. E, portanto, no que toca a matéria, este facto, estamos esclarecidos. É um facto que as autoridades gregas e as autoridades europeias sistematicamente praticam este abandono de os migrantes. E perante tão grave e clara afronta aos direitos humanos, que estão protegidos pelo direito internacional, aquilo que nós propomos é que a Assembleia da República possa condenar e possa naturalmente apelar a uma investigação rápida e que adote medidas para assegurar que, de hora em diante, sejam respeitados integralmente os direitos humanos das pessoas que atravessam as fronteiras externas da União. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Algum dos deputados pretende usar da palavra? Não pretendendo, apenas quero dizer que relativamente é sempre condenável, qualquer que seja a forma de violência contra quem quer que seja, e isto realmente é um atentado contra as pessoas, e o PSD não podia estar mais de acordo com essa condenação. Então, Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E passamos ao ponto 8.
Sr. Presidente, queria apresentar depois uma declaração de voto por escrito.
Sim, sim, Sr. Deputado.
Muito obrigado.
Fica registado. Passamos ao ponto 8. Apresentação e votação do projeto de voto número 368 do Partido Socialista de condenação pelo ataque à barragem ucraniana de Kakhovka na decorrência da invasão perpetrada pela Rússia. Passo a palavra ao Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Presidente. A nossa sugestão é que, dado que há dois votos sobre a mesma matéria, um apresentado pelo Partido Socialista e outro apresentado pelo PSD, e que, não obstante haver alguma diferença na argumentação que é utilizada, eles são, efetivamente, em mesmo sentido. Há alguns elementos que, efetivamente, ainda faltam confirmar, como, na realidade, também o PSD nota de uma maneira muito evidente. E, portanto, relativamente ao acontecimento, obviamente que aquilo provocou um conjunto de danos a todos os níveis, muito particularmente em termos ambientais, mas também, obviamente, com consequências humanitárias bastante, bastante grandes e que pode eventualmente marcar também um desenvolvimento, se confirmar a teoria efetivamente do que foi mesmo um ataque, uma nova escalada relativamente a esta guerra. Agora, também me parece prudente que nesta fase, e apesar de tudo, e apesar de obviamente identificarmos muito claramente o lado em que nós estamos, mas que mostremos preocupação e solidariedade relativamente às consequências de ataque à barragem de Kakhovka. Eu nem consigo dizer o nome. Kakhovka, à barragem de Kakhovka. E que possamos efetivamente discutir a forma como apresentamos em conjunto este voto para que ele possa ser transformado num voto da Comissão.
Passo a palavra ao Sr. Deputado Tiago Moreira de Sá.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu ia justamente intervir na mesma linha. Acho que os dois votos são perfeitamente conciliáveis e até pode ser alargado a outros grupos que queiram, parlamentares que queiram subscrever. Acho que todos partilhamos a condenação do que sucedeu, partilho as cautelas do Sr. Deputado Paulo Pires, temos que ser rigorosos em tudo o que dizemos e, por isso, eu propunha, à semelhança do que já aconteceu noutros votos no passado, que trabalhássemos agora conjuntamente um voto que todos possam aprovar, ou pelo menos possa ser aprovado por larga maioria.
Obrigado, Sr. Deputado. Então, uma vez que os dois proponentes estão de acordo, vamos adiar para a sua discussão para a próxima reunião. Passamos ao ponto seguinte. Apresentação e votação do projeto de voto número 369 do Chega de condenação pelas declarações do Presidente da República Federativa do Brasil sobre a República Bolivariana da Venezuela. E passo a palavra ao Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pouparei os senhoras e senhores deputados enfim, é uma exaustiva leitura da exposição de motivos, salientando apenas que todos nós sabemos o que se passa na chamada República Bolivariana da Venezuela, das selvagerias e dos atropelos permanentes. Há que ser um ideal sistema democrático, pobreza ilimitada em 30 milhões de habitantes, 8 milhões já saíram da Venezuela, emigraram. Direi apenas que o Sr. Presidente Lula da Silva, que foi aqui recebido como um herói da democracia, salientou que está, ou terá dito que está a prosperar na Venezuela e chamou o enfraquecimento das instituições democráticas no país de uma narrativa construída. O que considerou não é verdade. É complicado saber o que se passa na Venezuela ser uma narrativa construída. Toda a gente sabe claramente o que lá se passa. E assim passarei à parte resolutiva. Perante as evidências contrárias e considerando a presença de Luís Inácio Lula da Silva na Assembleia da República Portuguesa no passado dia 25 de abril, recebido em território nacional como herói da democracia no Brasil, o Partido Chega não pode deixar de pedir um expressivo voto de condenação pelas declarações públicas do Presidente da República Federativa do Brasil, contrárias aos mais básicos valores democráticos e humanos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Chega traz-nos aqui um voto que é um voto que coloca em causa simultaneamente a relação com dois países com os quais nós temos uma relação muito particular. Por um lado o Brasil e por outro lado a Venezuela. Se o Chega olhasse um pouco para a história recente da Venezuela e para a relação que Portugal e outros Estados-membros da União Europeia tiveram com a Venezuela, certamente veria que é necessária uma cautela diplomática relativamente à forma como nós falamos sobre a Venezuela, essencialmente por causa da importância que tem a nossa comunidade no país, que é uma das comunidades mais importantes, juntamente com a comunidade espanhola e com a comunidade italiana. A Venezuela passou e passa por uma turbulência política muito grande. As coisas, embora tenham estabilizado relativamente, mas elas podemos convergir com a ideia de que elas não melhoraram efetivamente em termos sociais, políticos e económicos. A sociedade, de facto, não melhorou grandemente. Mas há um fator com o qual nós temos sempre de lidar relativamente à Venezuela. E embora não se perceba muito bem o que é que o Chega pretende, se é efetivamente criticar a Venezuela ou criticar o presidente Lula da Silva como uma espécie de reincidência relativamente a uma posição que foi extraordinariamente violenta e que ignora as relações que Portugal e o Brasil têm, que eu acho que é isso, eu acho e o Partido Socialista acha, que é isso que deve ser efetivamente valorizado. Dito isto, é importante perceber que tanto o Brasil como a Venezuela são países fundamentais para Portugal e a Venezuela muito particularmente por causa da importância da comunidade portuguesa. E que no passado, que por causa das posições que foram extremas relativamente a outros países como a Itália e a Espanha, o único canal de diálogo que ficou com a Venezuela foi precisamente Portugal, o que permitiu resolver sempre muitos problemas associados à comunidade portuguesa, que neste processo político tem sido aquela que mais tem sofrido. E, portanto, este é um aspecto relativamente ao qual nós, obviamente, temos que ter uma cautela suplementar. E o outro aspecto tem a ver com o facto de nós devemos não apenas salvaguardar, mas como preservar o facto de o Brasil ter as suas relações bilaterais da forma que entende relativamente aos países que entende. E nós depois seguimos ou não seguimos, concordamos ou não concordamos, mas agora não nos parece que seja adequado fazer a condenação das declarações do presidente Lula da Silva que ele fez na Venezuela no âmbito de uma visita bilateral. Até porque o tipo de argumentos que é aqui utilizado pelo Bloco de Esquerda, com base em alguns relatórios, mas também o facto de dizer que perdeu uma oportunidade para defender os direitos humanos. Nós não sabemos se em privado o fez. Em determinada altura terá dito também que o problema da Venezuela resolve-se com eleições livres. Bem, isso também pode ser, se nós quisermos retirar isto do contexto, também pode ser utilizado de maneira importante. Ou que deu a entender que a democracia está a prosperar na Venezuela, e isso é um facto. Não nos parece que sejam, de facto, declarações com a necessária solidez para fazer um voto e ainda para mais um voto de condenação ao Brasil. O Chega utiliza como alvos um dos países mais importantes para Portugal, gosta de fazer em contrapartida à apologia do presidente Bolsonaro, que eu neste momento aqui me abstenho de fazer qualquer referência ou comentário sobre a natureza da sua governação e daquilo que aconteceu no assalto às instituições democráticas do Brasil, mas por isso mesmo e por todos estes argumentos achamos absolutamente inadequado que nós possamos aqui fazer esta discussão e a aprovação, sobretudo a aprovação, a discussão faz-se sempre à aprovação do voto desta natureza. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado Paulo Pisco. Sr. Deputado Tiago Moreira de Sá, faça a favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Na sequência de um voto anterior, aquilo que eu tenho a dizer é o seguinte. Nós temos que separar duas coisas. A primeira coisa é aquilo que se passa na Venezuela e que nós temos vindo a condenar veementemente e que é uma verdadeira tragédia e não há nenhuma forma de dizer de outra maneira. Não há nenhuma forma de apoiar o que se passa lá. Temos que ser cautelosos, obviamente, na escolha das palavras e da forma como fazemos. Como disse o deputado Paulo Pires, Portugal tem interesses muito importantes, tem interesses significativos na Venezuela, desde logo a grande comunidade, sobretudo a grande comunidade portuguesa que lá reside, mas isso não nos deve impedir de criticar e condenar, veementemente, toda a tragédia humana e social e económica e política que se passa na Venezuela. Da mesma maneira que no passado, durante a visita do Presidente do Brasil, dissemos que as suas declarações sobre a posição da guerra da Ucrânia e sobre a posição da União Europeia na guerra da Ucrânia eram inaceitáveis. Não temos problema nenhum em condenar qualquer declaração que... Com a qual, ou melhor, não é condenar, é dizer qual é a nossa posição. Agora, nós temos também que reconhecer algumas coisas. A primeira é que o Brasil é um interesse permanente de Portugal. E é um interesse fundamental. E, portanto, nós não podemos passar a vida a colocarmos uma posição que possa, de alguma maneira, prejudicar essa relação fundamental. Havia um embaixador português que dizia no passado que a política externa portuguesa era a Espanha. Eu acho que a política externa portuguesa não é o Brasil, mas o Brasil é grande parte, uma parte importante para operacionalizar a política externa portuguesa. E, por isso, nós devemos... fundamentalmente privilegiar essa relação que tem 500 anos e com o Brasil independente 200 anos e que já teve os presidentes mais diferentes entre si, quer portugueses, quer brasileiros, e sempre foi possível manter uma boa relação ao longo desse tempo. A segunda coisa que eu queria dizer é que nós... Como é que eu ia dizer isto? Eu acho que nós temos que ter um pouco o cuidado para não... para não nos colocarmos numa posição, porque se não saberíamos um presidente em relação a um país, depois temos que fazer todos os outros, em que nos estamos permanentemente a fazer uma espécie de envolvimento nos assuntos internos dos países. Não estou a dizer agora em relação a esta questão concreta, porque aqui tem a ver com uma questão de um outro país, mas acho que também, sinceramente, acho que a Assembleia também não se deve colocar numa posição em que é uma espécie de comentador dos assuntos, das declarações de um presidente, com toda a amizade. Acho que este é um daqueles temas que, o Brasil em particular, é um daqueles temas em que eu acho que nós temos que nos lembrar da injunção do Cardeal Richelieu, quando dizia que os Estados não têm imortalidade, a sua salvação é aqui ou agora, e os interesses são tão importantes que nós devemos não deixar de dizer aquilo que pensamos, mas devemos ser duplamente, triplamente cuidadosos da forma como dizemos e fazemos.
Obrigada, Sr. Deputado. Pretendo usar a palavra, Sr. Deputado Diogo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obviamente que eu entendo a necessidade e o princípio básico nas relações internacionais dos interesses permanentes. Isto é claro, é absoluto e é um princípio básico. Isto por um lado. Por outro lado, isto é em relação ao Brasil. Por outro lado, em relação à nossa comunidade de imigrantes na Venezuela, obviamente que, dou razão ao Sr. Deputado Paulo Pisco, mas a nossa comunidade de imigrantes, em parte, tem sido vítima do que está a acontecer na Venezuela. Quanto aos interesses permanentes ainda, curiosamente, parece-me que o Partido Socialista tem dois pesos e duas medidas. No tempo do Presidente Bolsonaro, tudo se podia dizer sobre o Brasil, tudo era dito, tudo era possível, não havia interesses permanentes, não havia países irmãos. A partir do momento em que sai o Presidente Bolsonaro e entra o Presidente Lula da Silva, de repente passa a, de novo, ressurgem os interesses permanentes e os países irmãos. Ainda em relação às declarações do deputado Paulo Pisco, em relação à Venezuela, noto um carinho escondido ali, esvaziado pela Venezuela e pelo presidente Nicolás Maduro, coisa que lhe fica muito bem e compreendo perfeitamente, e não vou discutir isso, deputado Paulo Pisco. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Então vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi rejeitado por maioria. O ponto 10 também vamos adiar, uma vez que não está cá a iniciativa liberal. Passamos ao ponto 11. Senhor deputado Tiago Moreira de Sá, pretende usar a palavra? No ponto 11. Sim, senhor deputado.
Só uma observação. Eu creio que nós podemos fazer a apresentação do ponto 11 e do ponto 13 em simultâneo, porque são dois votos de teor idêntico.
Pretende fazer a apresentação ou pretende fundir os dois pontos? Senhor deputado Tiago Moreira de Sá, o PSD concorda?
Só um bocadinho, senhor presidente, desligou-se aqui o... e eu não faço mais que ideia o que é o ponto 11. Mas o ponto 11, que era o antigo ponto, que é 12, não é? Porque saltou um, é isso.
Ponto 11, peço desculpa, é o projeto de voto 376 do PSD.
Já consegui.
E o ponto de pesar pelas vítimas do naufrágio do Mediterrâneo ao longo da costa grega. E o ponto 13 é o projeto de voto 378 do Partido Socialista de pesar pelas mortes de migrantes no naufrágio recente no mar Mediterrâneo.
Concordo.
Concorda com a função?
Concordo.
Então... pergunto se querem fazer a discussão ou se pedem o adiamento da discussão. Então, como...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mas eu acho que temos que fazer primeiro a apresentação dos votos pelos respectivos grupos parlamentares e depois... E depois procede-se à sugestão da fusão dos votos. Esse é o procedimento. Mas como o PSD está em primeiro aqui na ordem do dia...
É mesmo isso, senhor deputado Paulo Pisco. É o PSD o primeiro a apresentar, porque é o que está no ponto 11 da ordem de trabalhos. Passa a favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhora presidente. Nós temos que começar por lamentar a enorme tragédia. Não é única esta, é mais uma de várias tragédias que acontecem permanentemente... em particular no Mediterrâneo, alguns já chamaram o mar cemitério, e acho que infelizmente cada vez mais a imagem é uma imagem que retrata o que se passa. Portanto, a primeira coisa que acho que nós temos que fazer é lamentar a dimensão humana desta tragédia. A segunda coisa que temos que dizer é que não é um problema fácil de resolver. Aliás, como é evidente, toda a gente sabe, isto é quase mesmo um lugar comum, não é um problema de fácil resolver, tem a ver com problemas nos países de origem, nos países de trânsito, nos países de acolhimento. E por isso não há assim fórmulas boas, mágicas para resolver. Agora, eu acho que nós temos que ser simultaneamente, alguém dizia em relação a um problema, uma vez que nós tínhamos que ter esta não era a expressão, razão e coração. E acho que é absolutamente isso que é preciso aqui. O coração é fundamental, mas não chega. A razão sem coração também leva-nos a políticas que não são toleráveis. Nós temos que, por um lado, ter uma política de acolhimento. Eu agora não vou entrar aqui nas discussões técnicas, que toda a gente conhece também, da separação entre os vários tipos. Nós estamos a falar de vários problemas, na verdade, aqui, ao mesmo tempo. Não necessariamente no caso deste voto, mas em geral no que se passa no Mediterrâneo e não só. Estamos a falar de vários tipos de problemas diferentes, para os quais há enquadramentos jurídicos diferentes, em alguns casos até há tratados internacionais que nos obrigam a tornar tipo de decisões, porque estamos comprometidos com eles. Portanto, não vou entrar agora nessa distinção. O que eu quero dizer é o seguinte: nós temos de ter uma política de acolhimento, quer ao nível internacional, enfim, quer ao nível da União Europeia, quer ao nível das políticas dos diferentes países, mas toda a gente percebe que isto é um problema multilateral, ninguém resolve individualmente, que essas políticas têm que ter um lado de acolhimento e de integração, e numa parte de... porque estamos obrigados, noutra parte também, à luz do que são as nossas próprias necessidades, Mas, ao mesmo tempo, isto só funciona se nós, a par disso, formos absolutamente implacáveis com o crime organizado que está, hoje em dia, a prosperar nesta área e noutras, e formos completamente implacáveis com as redes de tráfico de seres humanos, e, ao mesmo tempo, se também reforçarmos a nível europeu, foi falado já da Frontex e outros, os mecanismos que existem de controlo dos vários fluxos migratórios. Nós, na verdade, ninguém sabe, ninguém tem uma solução para isto, mas acho que hoje em dia começa a haver um consenso que nós temos que ter estes dois lados, a razão e o coração, a trabalhar em conjunto e, evidentemente, sempre em soluções que transcendem os Estados individualmente. Por isso, seja no quadro das Nações Unidas, da União Europeia, e é muito importante, e está difícil encontrar um consenso sobre esta questão, mas é muito importante a negociação que está em curso, quer no pacto, quer ao nível das Nações Unidas. Nós temos que encontrar soluções que permitam resolver isto. Só para terminar, voltando ao início, à parte do drama humano, que não quero deixar de sublinhar isto no final, eu acho que, independentemente de tudo o que nós pensamos sobre estes assuntos, não é possível assistir à morte hoje de 70 pessoas, amanhã de 50, depois de amanhã de 200 ou 300, assistir a isto de forma... Quer dizer, nós temos que fazer alguma coisa, isso acho que é o ponto que toda a gente consegue concordar em relação... O que eu quero dizer é que este é um dos grandes dramas que nós enfrentamos hoje e temos que fazer alguma coisa. Acho que nisto todos podemos concordar, e se começarmos por aquilo que todos podemos concordar, pode ser que consigamos chegar a algum lado. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Pisco.
Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Então, Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Os projetos estão essencialmente apresentados, acho que é sobretudo uma questão de humanismo. Podemos expressar o pesar da Assembleia da República por estes migrantes que faleceram e, sobretudo, o contraste dramático entre as 5 vidas que tragicamente se perderam no dirigível Titan e a atenção e os recursos que foram aí despendidos, comparado com a indiferença que o mundo civilizado tem para com os migrantes que diariamente perdem a vida no mar Mediterrâneo. E isso apenas nos deve causar choque, estranheza e a indignação de queremos fazer algo diferente. Os dois projetos referem, de facto, a avenidas para fazermos essa diferença. Sem dúvida que é um caminho difícil e não vale a pena aflorá-lo nesta sede em grande pormenor, mas será benéfico que possamos fundir os dois projetos e expressar de maneira alargada e transversal a esta Câmara o enorme consenso que temos pela a crueldade com que estamos a deixar pessoas morrer no mar Mediterrâneo, o pesar por estas mortes, que é um dos incidentes com mais mortes nos últimos anos, e que se possa fazer algo antes que seja tarde demais e que aconteçam novos incidentes destes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto-se mais algum do Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É óbvio que não podemos deixar de lamentar profundamente um acontecimento destes. Mas é óbvio também que não podemos deixar de perguntar-nos qual a razão e quem são os principais culpados por isto estar a acontecer. Então eu diria, principais culpados temos as redes de traficantes que estão no primeiro passo e que os colocam no Mediterrâneo. Depois, as várias organizações não-governamentais que também devem receber alguma coisa com isto, que pegam, e depois outros culpados, nós todos, que não definimos, foi só uma política de portas abertas, oficialmente. Na prática, cada um dos países à orla do Mediterrâneo começa a subir para o lado e a deixar que estas coisas aconteçam, como aconteceu com a Grécia, neste caso. Não temos uma política clara e definida, ou seja, ninguém pode sair sem passar pelo consulado e sem ter... A imigração ilegal não pode existir. E quando existe, acaba nestas tragédias. Toda a gente lamenta imenso, toda a gente lamenta imenso, toda a gente lamenta muito, mas a verdade é que isto está a acontecer todos os dias. O que nós sabemos, e falta saber aquilo que não sabemos. Portanto, É esta política de portas abertas indiscriminada que está a levar a que tragédias destas aconteçam. Humanismo, ótimo, mas o humanismo mal entendido acaba sempre em tragédia. A verdade é esta e isto sempre aconteceu. Falava-se há bocado em interesses permanentes. É permanente na história esta constatação. Um humanismo mal orientado acaba sempre em tragédia. Portanto, lamentamos imenso, é evidente que votaremos favoravelmente qualquer uma destas ou as duas, uma fusão destas duas propostas, sendo que não podemos deixar em claro a questão de quem é e quem são os culpados. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para também, na sequência daquilo que disse o nosso colega Diogo Pacheco de Amorim, de fazer aqui algumas observações em primeiro lugar, porque há coisas relativamente às quais eu julgo que é importante nós termos aqui uma posição. Relativamente às mortes no Mediterrâneo, é óbvio que isto é uma tragédia que nos interpela a todos. Mas ao contrário do que diz o senhor deputado Pacheco de Amorim, eu acho que não se trata, na realidade, de uma política de portas abertas. Trata-se, pelo contrário, de uma política de portas fechadas que tem levado a estas tragédias. E tem sido uma política de portas fechadas porque é precisamente a extrema-direita que bloqueia as tomadas de decisão e uma política solidária de migrações na União Europeia. Porque se não fosse os amigos como o senhor Orban, ou o regime polaco, ou outros do grupo de Visegrado, ou das posições de direita, da extrema-direita em Itália ou na Grécia, certamente que se calhar as coisas não se passavam desta maneira. Porque como é que quer que na Líbia ou na Síria ou no Paquistão ou no Afeganistão ou noutros países africanos que utilizam estas rotas de migratórias, que haja que eles vão lá fazer filinha para dar o nome para poderem entrar legalmente na União Europeia? São tragédias verdadeiramente grandes às quais a Europa não tem sabido responder, e esta é a verdade. E depois, esse argumento que tem sido utilizado também pela extrema-direita, que eu acho que é um argumento infeliz, de que há muitas organizações não-governamentais que estão a beneficiar com o tráfico. Eu acho que este argumento é verdadeiramente perigoso, porque se algumas vidas têm sido salvas, tem sido exatamente porque algumas organizações não-governamentais têm estado no terreno e muitas vezes têm sido criminalizadas por alguns países, criando exatamente este tipo de problemas que nós não gostaríamos de assistir com uma frequência tão grande. A verdade é que aquilo que nós defendemos em Portugal, aquilo que tem sido defendido pelas Nações Unidas no âmbito do Pacto Mundial das Migrações, de rotas seguras, ordenadas, etc., para os fluxos migratórios, são os próprios primeiros países que, como a Hungria, como a Grécia, etc., os primeiros a rejeitá-los. E, portanto, nós temos aqui algumas contradições no discurso que eu acho que era importante acautelar, porque o humanismo, não há humanismos mal orientados, ou há humanismo ou não há humanismo. E a forma como as coisas estão, de certeza que não tem nada a ver com o humanismo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sobre este assunto? Faça favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito bom dia a todos. Muito rápido, só para dar aqui duas notas. Por um lado, enfim, eu vou subscrever quase tudo o que foi dito, não tudo, mas quase tudo, e queria dar aqui duas notas que me parecem importantes. Por um lado, exatamente o que referiu agora o último interveniente, não podemos colocar as ONGs todas no mesmo saco, e grande parte das ONGs são sérias e têm feito um trabalho fundamental no acolhimento, no apoio que está a ser dado aos imigrantes que estão a ser recolhidos, nomeadamente na Grécia, na Itália, etc., e que necessariamente esse trabalho tem que ser elogiado. Não quero dizer com isto que não haja gente má em qualquer organização, mas isso é completamente distinto de vincular essa designação ONGs que têm aqui nos direitos humanos e na assistência que estão a dar aos imigrantes um papel fundamental, inclusivamente que supera muitas vezes a própria assistência dos Estados. E vimos, inclusivamente, recentemente, nestas últimas situações mais dramáticas, no caso da Grécia, inclusivamente, que a forma como os Estados muitas vezes estão a intervir deixa muito a desejar. deixa-me desejar. E com isto, dou mais uma nota, aqui já de um certo desagrado, porque uma instituição que é o CEF está a ser desmembrada e desmontada há algum tempo, e é uma situação que nos deixa, ou pelo menos a mim, deixa bastante preocupação. Se virmos bem, neste momento já começa a aparecer muita imigração clandestina no Algarve, e não só, mas em particular no Algarve, vindo da África, nomeadamente de Marrocos, é evidente que as funções do CEF são absolutamente essenciais, têm um conhecimento com as seguranças internacionais, nomeadamente a nível da Europol, fundamentais para o controle deste tipo de situações, e receio muito que a forma como está a ser desmembrada a atividade do CEF por várias organizações vá dar mau resultado. E, portanto, este combate às redes de tráfico passa muito pelo policiamento, pela autoridade do Estado, e obviamente que tinha que dar aqui uma nota de preocupação quanto a essa matéria.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Uma vez que este foi pedido o adiamento, portanto não vamos passar à votação, e uma vez que eu vou ter que me ausentar... Ah, senhor...
Não, Sr. Presidente, não foi pedido o adiamento.
Dos dois? É, foi
pedido... Não, vamos fazer um teste de fusão,
sim,
não é a mesma coisa.
Mas não vamos votar. Mas vamos fazer o texto de votação, depois votamos o texto
exatamente.
Final.
Mas não é um adiamento.
Sim, sim, sim. Então, como o ponto seguinte é a apresentação pelo Chega, eu pedi ao Sr. Deputado Paulo Pisco para presidir, enquanto o Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim apresenta o voto.
Senhora Presidente, só relativamente a este ponto, é o ponto número 12, nós vamos pedir o adiamento.
Ah, então está adiado. Então passamos ao ponto 15, e eu peço ao Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim para me substituir. Muito obrigada.
Ora bom, senhores deputados, passamos então ao ponto 15, análise e votação da redação final da seguinte iniciativa do livro.
Tenho falado com a voz de manhã, é só falar.
Ok. Em que se recomenda ao Governo que condena a aprovação da legislação anti-LGBTI+, no Uganda, que integra as questões LGBTI+, na cooperação portuguesa, e que cria medidas para acolhimento e integração de refugiados LGBTI+, ugandeses e de outros países de origem em Portugal. Não obstante, faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, aquilo que nós gostaríamos de sugerir relativamente a este ponto é que, dado que entrou um projeto de resolução exatamente no mesmo sentido daquilo que é aqui dado para aprovação em redação final, que se pudesse fazer um projeto de resolução conjunto, não sei, mas que pudesse ser feita a discussão conjunta para não estarmos sempre a repetir este tipo de assuntos na nossa comissão.
Perfeitamente de acordo, se todos estiverem de acordo, não estão cá, pelo menos parte, pelo menos os presentes estiverem de acordo.
Embora isto seja um projeto de resolução.
Sim,
já é a redação final.
Se me permite...
Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a este ponto, nós tínhamos aqui já o acolhimento para fazermos uma votação e iríamos requerer a separação dos pontos a votar, como são três, portanto, iríamos requerer uma votação em separado se for por essa via e, portanto, se for para ser votado. No entanto, podemos eventualmente ponderar o acolhimento da proposta que está a ser sugerida aqui.
Senhores deputados, fazem favor aquilo que entenderem. Isso é verdade. Portanto, alguém quer pedir o adiamento? Sr. Deputado Paulo Pisco.
Se calhar é melhor pedir o adiamento deste ponto e depois, eventualmente... Embora estes sejam projetos de resolução, não são votos, portanto, têm uma natureza diferente... E, portanto, não sei, mas não sei.
Confesso que também estou um bocado.
continuar na especialidade?
Então também.
Sim.
Pronto. Já passou parte do pano, o pano perdeu ali uma janela.
Podemos votar então.
A questão de. Sugere o Sr. Deputado que se faça por pontos.
Sim, Sr. Presidente, eu requeria até que fosse feita a votação ponto por ponto.
Pronto.
Obrigado.
Alguém se opõe? Alguns senhores deputados se opõem? Eu não me oponho, portanto, vamos votar por pontos. Então temos aqui, ora, onde é que está, já estou perdido aqui nisto. Ah, exato, ok, então temos, vamos lá, no Uganda, ponto 1. Dois, que integra as questões LGBTI+, na cooperação portuguesa e cria medidas para acolhimento, e pronto, três, na cooperação portuguesa, e três, que cria medidas para acolhimento e integração de refugiados LGBTI+, ugandeses e de outros países na região e Portugal. É exatamente esta, é a que me parecia também que faria sentido. Pondo então à votação o ponto 1, que recomenda ao Governo que condena a aprovação da legislação anti-LGBTI+, no Uganda. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Todos. Portanto, aprovado por unanimidade o primeiro ponto. Ponto 2, que integra questões LGBTI+, na cooperação portuguesa. Quem vota contra? Quem se abstém?
Vamos fazer isto. É só o texto final.
Ok.
Isto é a relação final. Ou se aprova a relação final ou não. Não há. Eu peço desculpa que eu estava a falar com o Diogo, não passamos. Já foi tudo feito. É só a relação final. É assim ou não?
Mas votamos por pontos.
Não.
Não se pode votar por pontos.
Aqui a única coisa que pode ser feita, por exemplo, há aqui uma vírgula ou uma palavra, vá, que não se aprecie, troca-se. E não mais do que isso. Ou muito raramente mais do que isso. Não se faz nada por. Isso já foi feito.
Foi feito mal.
Já foi feito.
Pronto, sendo assim, não nos resta outra solução que não a de votar em bloco.
Sim, ela
só. Pronto. Então passo a ler. Passo a ler à Assembleia.
Já agora, se o Presidente permite, a ideia é que, relativamente aos três pontos, independentemente de votarmos agora em bloco, expressámos a nossa opinião, que relativamente ao primeiro ponto era pacífico, votámos a favor, e relativamente aos dois segundos, segundo e terceiro, iríamos abster. Era essa a nossa posição. Manifestava aqui aquilo que já manifestámos, mas que agora votaremos, portanto, em conjunto.
Bom, passo a ler então. A Assembleia da República resolve, nos termos do número 5 do artigo 166 da Constituição, recomendar ao Governo que condene publicamente e em todos os fóruns internacionais, nomeadamente as Nações Unidas, instituições europeias e comunidades dos países de língua portuguesa, a adoção de legislação anti-LGBTI+, lésbicas, gays, bissexuais, transgéneros e intersexos no Uganda. Ponto 2. Integra oficialmente as questões LGBTI+, na política de cooperação portuguesa para o desenvolvimento. Finalmente, ponto 3. Cria medidas específicas para acolhimento e integração em Portugal de cidadãos LGBTI+, ugandeses e de outros países de origem, candidatos e beneficiários de proteção internacional. Sendo assim, quem se abstém? Desculpe, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Eu queria o Partido Chega fazer uma declaração de voto por escrito, exatamente, para salientar essa questão. Ora, Passamos a... Está aqui uma confusão.
Exato. Está tudo controlado.
Exato. Eu sei que sim, por aí. Mas, como se eu já nem vi onde é que estavam as atas.
Se pode tossir em conjunto? Ou
exato. Ponto 16, apreciação e votação das seguintes atas. Número 52, 30 de maio de 2023. Número 53, 15 de junho de 2023. Número 54, 21 de junho de 2023. Pergunto ao Sr. Deputado Paulo Pisco, começo por perguntar em relação às atas, se tem...
Do nosso presidente.
Ah, estou sentado na cadeira dele, Sr. Deputado. Mas podemos votar em conjunto, alguma objeção? Sim. Portanto, votamos em conjunto. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Pronto. Sr. Deputado, muitíssimo obrigado.
Não.
Ainda não. Temos outros assuntos. E temos assuntos nos outros.
Então.
Que é, são obviamente uma preocupação, mas a conclusão do processo legislativo da CCT é. Só para assentar a metodologia, antes de ir a plenário, a lei do CCP tem que ser aprovada em comissão. Exatamente, tem que ser retificada em comissão e então depois passa a plenário, não é? Ok. Portanto, temos que salvaguardar a existência de reuniões para fazer...
Então, Srs. Deputados, estamos de acordo para que no dia 4, terça-feira, aí pelo meio-dia, meio-dia e meia, meio-dia para dar tempo ao almoço, meio-dia, essa pequena reunião. Então, passamos ao meio-dia, dia 4, terça-feira. Ok, agora... Espero que tenha acabado mesmo tudo.
Já.
Já está. Muito obrigado, senhores deputados.